Caro presidente dessa sessão, senador José Medeiros, eu tô, caros colegas senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu estou cansando dessa história de golpismo. Estou cansando, senador, sinceramente. Já disse e declarei aqui, não sou golpista. Agora, veja só, quem é que está tentando colocar um selo em quem é favorável a respeitar a Constituição? Se impeachment não estivesse inscrito na Constituição brasileira, poderíamos até falar. O Brasil, de fato, não é o Paraguai. Não é o Paraguai. Não é. Não é o Paraguai, sabe por quê? Porque o Paraguai está com um crescimento de 4% este ano, está com uma inflação de 4% este ano, está com um desemprego de 7% este ano, e ontem de noite ouvimos o Maílson da Nóbrega, um consultor do governo ou da área econômica, dizer que o desemprego no Brasil será de 12% brevemente. Não, o Brasil não é o Paraguai. O Paraguai fez um impeachment dentro da lei para tirar Fernando Lugo. Houve alguma mobilização, algum organismo internacional questionou a legalidade do processo no Paraguai? Alguma organização internacional dos direitos humanos questionou isso? Não. Foi dentro da lei. O Brasil não é o Paraguai, lamentavelmente. Não é o Paraguai. O Paraguai está fazendo o dever de casa. E por conta de ter feito dentro da lei, o Brasil rompeu o laço de relacionamento respeitoso com o país do Mercosul e tirou à força o Paraguai do Mercosul, porque o Paraguai estava cumprindo a Constituição do seu país. Para quê? Para a Venezuela entrar no Mercosul. Isso. Temos que dizer as coisas como elas são. Engraçado, senador Medeiros, engraçado. Olha aqui, senador. Olha esta foto, senador. Essa foto é de 99. 99. Será que a câmera está mostrando? Podia mostrar a nossa câmera de TV mostrando essa foto. Quem era presidente da Câmara dos Deputados? Que, olha, que ironia do destino. O presidente da Câmara dos Deputados, à época, era Michel Temer. O nosso vice-presidente da República. Vice-presidente. Nosso, eu digo porque do país, mas eu não votei na chapa, votei em outra chapa, então... Mas digo nosso por respeitar. Aqui estão... Os próceres do Partido dos Trabalhadores, que em 99, Fernando Henrique tinha sido eleito em 95. Em 99, todos os líderes do PT, com mais um líder do PCdoB, porque ontem um governador do PCdoB também falou que é golpismo, aqui, Agnello Queiroz, porque em 1999, o Agnello Queiroz era do PCdoB. Ele passou para o PT em 2008 para poder ser candidato ao PT aqui no Distrito Federal. Gente, quer dizer, golpismo pode conforme a conveniência. Contra o Fernando Henrique, eleito democraticamente em 99, por estelionato eleitoral. Essa era a argumentação em 99 contra o Fernando Henrique Cardoso, minha gente. Fora FHC. Quem é que gritava isso, senadora Marta? Quem gritava? A senhora tomou um lado certo agora. Estava do outro lado, mas tomou o lado certo agora. Pois é, quem gritava isto? O PT, que agora diz que quem acha que o impeachment tem que ser apreciado é golpista. Gente, menos, minha gente, menos. De fato, o Brasil não é o Paraguai. Lamentavelmente, eu queria os números do Paraguai. Crescimento econômico, inflação 4, crescimento 4... Desemprego 7, 12 aqui. É isso que eu gostaria. E temos que ter um pouco mais de senso e de coerência no que fazemos. De coerência no que fazemos. Por isso eu estou me impacientando um pouco com essa conversa mole para boi dormir. Isso é golpe. A Constituição está aí. O que fez o ministro Fachin ontem foi correto. Foi correto. Ele não tomou partido, ele apenas olhou a Constituição. Vai examinar se aquele voto ontem foi, deve ser aberto ou fechado. Não precisamos atacar o ministro antes do tempo. Calma lá. É até para ver a minha independência nesse processo. Mas a nossa tolerância com a incoerência tem limite também, senador José Medeiros. Tem limite a nossa tolerância com a incoerência. Agora vim tentar tacar-lhe um carimbo de golpista. E quem eram essas pessoas... Quem eram aqui? Vou mostrar. José Dirceu, Lula, Miguel Arraes, de saudosa memória, já falecido, Agnello Queiroz, os grandes próceres do Partido dos Trabalhadores, em 99. 4 processos, um deles admitido pelo então presidente da Câmara e votado. Votado. Gente, foi o segundo pedido de impeachment. O primeiro foi do Collor, em 92. Qual é a razão? Apenas o, qual era a acusação que pesava sobre o FHC? Teve erros de governo? Teve. Teve erros de governo. Agentes praticaram corrupção? Praticaram. Impeachment foi pedido, 4 processos, um deles apreciado pela Câmara dos Deputados e derrotado. Fora FHC, estelionato eleitoral. 5 anos depois. 4 anos depois de ser eleito. Eleito em 95. Em 99 entraram com o processo de impeachment. Gente, vamos falar francamente. Vamos falar francamente. Essa história de golpismo já está fora. Fora. Vamos dizer quando a gente fala, as crianças falam, estão fora da casinha. Estão fora da casinha. Vamos ter que ligar por esse lado, porque já do ponto de vista da racionalidade, da coerência, é inaceitável isso. É do jogo democrático. As nossas instituições, agora há pouco, o senador Ricardo Ferraço reafirmou, Vossa Excelência também, as nossas instituições estão funcionando exemplarmente. Exemplar, temos orgulho como brasileiros de como funciona o Supremo, de como funciona o Ministério Público, comandado lá pelo ministro Lewandowski, ministro Janot, a Polícia Federal, agindo republicanamente. Tem ministro, tem empreiteiro, tem senador, líder do governo na cadeia, revelando aí uma justiça que antes não se via, porque só pobre e negro iam para a prisão, senador. É esta nova realidade que nós não estamos querendo reconhecer. As instituições fortes, e mais fortes ficarão se apreciar esse pedido de impeachment, mais cedo ou mais tarde, que seja feito dentro da lei, da legalidade, como está na Constituição, não é golpe. Não sou golpista. Mas vou repetir a exaustão até que parem de, com esse mantra, que somos golpistas. Não, não sou. Eu sou uma senadora independente. Votei o PLN 5 para ajudar o país. Não sou golpista, senador. Eu não quero essa tragédia que o Brasil está vivendo hoje. Não quero. Eu quero um país que seja muito, muito importante. Muito importante. O nosso país que seja a sociedade respeitada na inteligência das pessoas. Porque estão fazendo pouco caso da inteligência dos brasileiros quando se fala em golpismo. Então, eu fico estranhando até que o governo insista e os líderes do governo insistam com essa história de golpismo. Mas de que tem medo? De que tem medo da desorganização da sua base? Organizem a sua base. Não é um problema nosso os problemas pessoais entre a presidente e o seu vice. Uma, quando se imaginava uma relação amistosa, o presidente levanta o telefone, fala com o presidente, convida ele para almoçar, manda um intermediário. Mas nem vou entrar nesse problema, porque isso é uma da relação da presidente. Não é a biografia da Dilma que está em julgamento. Não é a biografia dela. Ao contrário, há muitos motivos para acharmos que a biografia dela merece respeito. O que está em jogo são os erros que levaram o país a uma inflação que está corroendo o poder aquisitivo da população mais pobre. Uma inflação, um desemprego de 12%, brevemente. Todas as coisas que foram ditas e que não se tornaram realidade. É isso que está se falando. Nem falo em pedaladas fiscais, nem falo em todas as outras irregularidades de descontrole das contas, de pouco caso em relação à transparência dos gastos públicos, Tudo isso está vendo agora num orçamento, num déficit público extraordinário. Então, caro senador, eu realmente não sou golpista, mas eu acho que nós temos a responsabilidade, assim como na semana passada ou há, pouca, há duas semanas, aqui nesta, neste plenário, votamos com muito constrangimento, porque não é fácil julgar um colega. Não é fácil. Ninguém pensa que isso é fácil. Olhar e dizer você é culpado, você tem que continuar na cadeia. Mas nós tínhamos que cumprir um dever constitucional para defender a instituição e não criar uma crise institucional que seria negar aquilo que o Supremo decidiu. Soberanamente, por unanimidade de uma turma, comandada pelo ministro Teori Zavascki, a prisão do senador Delcídio Amaral. E nós aqui mantivemos por voto aberto, por voto aberto. Cumprimos, o Senado cumpriu. E seguramente eu espero que a Câmara também cumpra. E o Supremo está fazendo o seu dever de casa. É por isso que as instituições estão fortes. Porque cada um está fazendo o seu papel. Então, essa história de golpismo já está cansando. As pessoas estão fora da casinha. Porque não tem... Ou memória muito curta. Memória curtíssima. Porque em 99, os líderes do Partido dos Trabalhadores foram ao Michel Temer, presidente da Câmara, e pediram impeachment. Entrou, foi examinado e apreciado e votado. O governo não caiu. É enfrentar, é só enfrentar isso. Quero apenas, e lamento, queria fazer isso na presença do senador Paulo Paim, para terminar, fiz a referência ao atendimento ontem da ministra Cátia Abreu, mas hoje na Comissão de Assuntos Sociais falamos muito sobre problemas de uma proposta que eu fiz para incluir as fundações que têm administração de pequenas emissoras de rádio, que também elas estivessem inclusas no benefício da desoneração sobre o faturamento, um pagamento de tributos, não iguais aos outros setores, porque elas são muito pequenas, a maioria delas, e elas também estavam sendo discriminadas. O senador Paim justificou com toda a razão que tem de preocupação com a redução da receita da Previdência, por conta dos problemas relacionados ao déficit da Previdência Social. E olha só o que eu recebo aqui, a PEC 87. Dru, você já parou para pensar? Criada em 94 como Fundo Social de Emergência, que visava destinar um montante maior de recursos para despesas discricionárias na busca do equilíbrio fiscal, a atual desvinculação de receitas da União, a famosa Dru, vem sendo consecutivamente renovada e hoje tem vigência até 31 de dezembro agora, de 2015. A PEC 87 deste ano propõe não apenas prorrogar a DRU até 31 de dezembro de 2023, como elevar de 20 para 30% o montante que o governo pode gastar livremente sob as receitas oriundas das contribuições sociais e econômicas, das taxas arrecadadas, dos fundos constitucionais Centro-Oeste, FCO, Nordeste, FNE, Norte, FNO, e das compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos para a geração de energia elétrica e de outros recursos minerais. É a hora, porém, de refletir melhor sobre o assunto. A DRU vem sistematicamente retirando recursos de programas sociais. E aqui vem a conferência. Quem é que assina esta nota? Quem assina? A ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. O Instituto de Estudos Previdenciários, IEPREV. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Três instituições que conhecem muito bem a matéria. Então, eu falo, estou ali diante de um professor de Direito Tributário, professor Atílio Dengo, que sabe o que eu estou falando. Então, eu estou falando para os especialistas. E aí ele diz assim, esta nota, senador Medeiros, a DRU tem um perigoso foco sobre as contribuições sociais. Por isso que eu referi ao senador Paim na votação de hoje de manhã. A DRU tem um perigoso foco sobre as contribuições sociais. Apenas em 2014, o mecanismo retirou da Seguridade Social, 63,1 bilhões de reais. É dinheiro que poderia estar investido em saúde, previdência e assistência social. São recursos que deixaram de ser aplicados diretamente em benefícios sociais, incluindo o seguro-desemprego e o Bolsa Família. A desvinculação da receita da União penaliza a sociedade para permitir que o governo gaste, como bem entender, valores que deveriam ser da área social. Esta é a nota da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. É gente que trata com arrecadação. É também do Instituto de Estudos Previdenciários e do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. E lembrar que, em 2014, o mecanismo retirou da Seguridade Social, senador Paim, 63,1 bilhões de reais. 63,1 bilhões de reais. Sabe quanto o meu projeto impactaria? 30 milhões de reais. E beneficiaria milhares de pessoas. Mais, as fundações teriam mais a formalização dos seus empregados. Tudo seria bom para oxigenar um setor muito importante. Então, eu trago aqui esta renovação de dizer, não sou golpista. Porque em 99, quem hoje diz que impeachment, quem defende impeachment é golpista, em 99, fez a mesma coisa. Entregou ao presidente, que estava presidente da Câmara, ironia do destino, Michel Temer, uma representação de um impeachment de Fernando Henrique Cardoso em 99. E agora é golpe? Em 99, não. Impeachment. É a mesma coisa, afastamento. E sabe qual era o argumento em 99, contra o FHC? Fora FHC? Estelionato eleitoral. Vou repetir, estelionato eleitoral. Eu acho que isso permite uma reflexão muito profunda das lideranças que fariam muito melhor ao país e às nossas instituições se o governo tomasse ele a coragem de botar em votação no plenário da Câmara, dentro dos rigores da lei e do que determina a Constituição brasileira. Muito obrigada, senhor presidente.